me resta dizer que está começando mais um Quadrilhagem! E aí, eu sou o André Moschetto.
Eu sou o Lula Carneiro.
E hoje nós estamos aqui para mais um episódio de Quadrilhagem, quando a gente fala dos gibis que a gente mais gosta, e vocês vão reparar que a gente fala gibi mesmo.
Gibi é gibi, como gibi. Eu já disse antes.
Gibi é gibi. E hoje a gente vai falar sobre um autor brasileiro que ambos gostamos muito.
Na minha opinião, é o autor brasileiro do
Ele
momento.
É um puta autor brasileiro, senhor Marcelo Quintanilha.
Marcelo Quintanilha. E se prepara que o troço hoje é denso, a obra que a gente escolheu é pesada, mas é sensacional, é uma coisa que não tem par na literatura brasileira, eu diria. No quadrinho brasileiro, vai.
A gente vai falar hoje de um dos quadrinhos do Marcelo Quintanilha, que é o Talco de Vidro. E eu vou dizer que o Talco de Vidro é um gibi que eu não conhecia. Quando a gente começou a fazer o Quadrilhagem, eu falei pro Lula, poxa, a gente tem que falar do Quintanilha. Aí eu falei, então vamos falar de qual? E daí eu falei de um, que eu vou falar depois no final do episódio, que é o que eu vou indicar pra vocês. E o Lula veio pra mim e falou, não, você tem que ler o Talco de Vidro também. Você já leu o Talco de Vidro? Eu falei, não li. Aí eu fui ler. E quando eu fui ler, eu tive a brilhante ideia de ler antes de dormir. Aí eu peguei esta merda, esta maravilhosa merda épica. Comecei a ler na cama, assim, tipo, vou ler uns 15 minutinhos pra dar aquela puxadinha no sono. Aí eu grudei na bagaça e eu não consegui parar de ler até chegar no final. E pra piorar tudo, o negócio é tão tenso que eu fui dormir morrendo de medo de ter pesadelos durante a madrugada toda. E essa é culpa do Lula.
Fiz o mal.
Lula, e você? Como é que você conheceu o Talco de Vidro?
Cara, uma vez, o Talco de Vidro é um pedaço de uma história longa que começou com um dia em que minha mãe chegou lá em casa e me deu um livro chamado Fealdade de Fabiano Gorila, assinado por um sujeito chamado Marcelo Gaú, que é o Marcelo Quintanilha, não sei porque que ele usava esse nome antes. E eu achei a arte esquisita, eu achei o negócio mais ou menos, falei, outro dia eu leio. E eu empurrei aquilo por meses, e aí um dia eu peguei e abri e falei, uau. Pode fazer isso? Os melhores gibis, na minha opinião, são os que você olha e fala, pode fazer isso? E o grande barato era assim, o Quintanilha é um autor essencialmente brasileiro, assim, eu acho até, eu coloco ele junto com outros grandes autores, outros, por exemplo, grandes contistas, grandes autores da literatura brasileira mesmo, ele é um, como acontece muito no Brasil, ele é um grande cronista, ele tem um olhar muito sensível para a população, para o brasileiro comum, para as pessoas comuns, na verdade, né? Mas ele consegue falar de uma maneira muito coloquial, de uma maneira que parece que você está vendo isso acontecer do seu lado. Assim,
é o nosso machado dos quadrinhos.
É um machado dos quadrinhos. E o Fealdade começava com a história de um menino que queria ser jogador, que era jogador de futebol, mais ou menos, e ele queria jogar num time grande lá no Rio, mas o pai dele ficava tentando falar pra ele, vai pra esse menorzinho aqui que eles pagam e tal, e isso tudo acontece no meio do suicídio do Getúlio Vargas, mais ou menos, tudo acontece ao mesmo tempo. E eu achei sensacional pelo recorte histórico, pela forma como as pessoas falavam. Meu avô era carioca, eu escutava ele falando quando eu lia aquela história. O jeito dele colocar isso é muito bem feito e tal. E, enfim, essa era só a primeira história do Fealdade. E aí eu comecei a querer ler qualquer coisa do Marcelo Quintanilha que aparecesse. Tanto por causa das histórias, quanto por causa da arte. A arte dele é muito bonita e é diferente de qualquer coisa. Assim, eu nunca vi ninguém que tenha um desenho como o dele. Primeiro que ele não faz super-herói, ele não faz gente enorme, faz pessoas comuns. Se você não conhece o Marcelo Quintanilha, você provavelmente já viu uma arte dele, que é a capa do disco do Planet Hemp, A Invasão do Sagaz Homem Fumaça. E quando você olha e que você conhece o cara, você fala, isso é desse cara.
Eu vou lembrar a você que chegou no planeta agora, que antes de MP3 ser passado de um lado para o outro pelo iTunes quando você paga e por outras formas quando você não paga, as pessoas tinham CDs.
Eu sou encartes. Velho, eu sou dessa época, sabe?
E encartes. E o Lula tem amor, inclusive, porque ele é um cara que já fez encartes, inclusive.
Isso,
né?
Que coleciona discos. Então.
E que uma hora ou outra, hora que ele começar a fazer um podcast de música, eu acho que vocês deveriam escutar também.
É ele que tá falando, tá?
Gente, a gente vai começar então falando basicamente do talco de vidro. Eu vou contar pra vocês por que é que eu fiquei acordado depois a noite inteira por causa desse gibi. Então, Lula...
Uma apresentação?
Uma apresentação básica sobre talco de vidro.
Talco de vidro é a história da Rosângela. Rosângela é uma dentista de Niterói. Niterói,
Rio de Janeiro.
Não por acaso, é a cidade onde o Quintanilha nasceu e cresceu. E ela tem uma vida ótima. Ela é de classe média alta, ela tem um marido que a ama, tem dois filhos bem criados, assim...
Ela
saudáveis.
É o sonho americano brasileiro, gente.
Isso, ela tem carro do ano, que ela ganhou do marido, ela ganhou quando se formou um consultório dos pais, ela tem uma vida super legal, super boa.
Ela tem uma vida que você relaciona com várias das pessoas com quem você estudou na sua escola particular. Lembra quando você fez? Se você é aluno de escola particular, você vai lembrar que várias colegas suas ou vários colegas seus tiveram esse mesmo tipo de vida. Os pais garantiram uma boa vida até a faculdade, os pais garantiam um excelente nível de vida
de
no começo de trabalho pós-faculdade, e se tudo desse errado, os pais estariam lá. Ela é essa pessoa.
Ela é essa pessoa. E ela tem essa prima, vem de um bairro menos legal, assim, classe média baixa, que encara dificuldades, mas que é linda. E que sorri bonito para todas as dificuldades da vida. E é dessa relação dela com a prima, né? Eu ia dizer a relação entre as duas, mas é a relação da Rosângela com a prima que inicia uma mudança radical na vida dela e que traz consequências catastróficas.
Catastróficas, porque acontece que essa Rosângela, por causa de toda essa vida boa que ela tem uma percepção... de que ela é mais que as outras pessoas. E que então, que dentro da realeza a qual ela pertence, dentro da casta humana, ela se sente melhor. E antes da gente falar agora mais sobre isso, a gente precisa fazer um...
Spoiler alert!
Eles não têm dinheiro pra comprar efeito sonoro!
Nossa, tá ficando pornô isso aí, bocão.
E daqui pra frente, spoilers, desculpa. Qualquer coisa, se você não quiser escutar os spoilers, você pula para...
44 minutos e 50 segundos.
Muito bem, talco de vidro. A gente tem a Rosângela no consultório e ela sente que ela é melhor do que os outros. Como se no fundo da cabeça dela tivesse um zunido que ficasse falando pra ela... que ela é melhor do que os outros seres humanos.
As pessoas olham para o carro que ela tem, as pessoas olham para a roupa que ela usa, as pessoas enxergam a Rosângela como uma pessoa especial, ou pelo menos ela acha que é assim que acontece. Porque a história toda é carregada por um narrador, eu não sei se onisciente é a melhor palavra, é um narrador em terceira pessoa... E que se você pegar e ler também só os recordatórios do narrador, você meio que consegue entender a história e quase que monta um conto, né? Um livro separado, porque ele tem uma sequência narrativa, uma maneira de escrever muito, muito interessante. E o barato é assim, o narrador não é que nem aqueles narradores de livro, né? Rosângela estava parada no consultório esperando a próxima cliente. Não,
foi
ele
aí
fala
que ela ouviu a enfermeira que estava chegando e disse.
Então, esse narrador parece uma pessoa que sentou do seu lado e está contando a história. O texto dele é coloquial, a maneira de falar dele é coloquial. E a maneira de falar dele, meu filho, é a maneira de falar do brasileiro classe média, como se eu, o Andrei, estivéssemos... contando essa história pra você.
A magia desse narrador é justamente porque ele não parece... como ele faz dessa maneira que é meio... É como se estivesse sendo falada mesmo. O Quintanilha tem a moral de fazer com que os balões e a narração pareçam realmente que estão sendo faladas por uma pessoa. Que alguém tá conversando com você enquanto você vê o gibi e não que alguém escreveu isso pra você. E isso é uma coisa muito rara de ser conseguida.
Ele tem uma capacidade de captar o coloquial em qualquer obra, tá? Já vou adiantando. Assim.
E o que acontece com a Rosângela é que, por mais que ela tenha a sensação de que ela é uma pessoa especial, que ela é uma pessoa acima, que ela é alguma coisa assim... prima dela, do bairro de Barreto, a prima dela, que é linda, ela é uma lembrança incômoda na vida dela de que as pessoas que vêm da merda, que não tiveram a mesma chance que ela, talvez pudessem ser como ela ou melhor que ela. Então a prima dela é quase como se fosse uma ameaça à certeza que a Rosângela tem de que ela está num lugar melhor do que os outros. Como assim? Essa mulher tá, essa mulher que veio de um bairro pobre, se você é de Curitiba, essa moradora da Vila Pinto, ela pode ser tão bonita quanto eu, que sou do Batel?
Se você é de São Paulo, como é que é essa menina da ZL, né? Essa menina de Guaianazes. É melhor apagar essa... Pois meus amigos de Guaianazes vão querer me bater. Não, mas vamos lá.
Ah, eu só tô rindo das ameaças de morte de Guaianazes tá que o Lula vai receber.
Mano, vamos bater na minha porta. Não, falando sério, o narrador coloca essa sensação de superioridade dele de uma maneira muito interessante. O narrador diz assim: Rosângela pensava, quer dizer, não é que ela pensava, eu já disse que não é que ela pensava, ela, assim, era uma sensação, sabe? Ela sentia que talvez ela pudesse ser superior aos outros. E eu acho muito bem resolvido isso, porque muitas vezes é como nós nos referimos a coisas incômodas, entendeu? É feio você dizer que você se acha superior aos outros, mas você é criado a vida inteira pra se sentir superior aos outros. E daí como é que você faz pra resolver isso? Então você diz que você não pensa, você... Sabe, é uma coisa que você sente, é uma coisa... Enfim, sobre a qual você não tem controle.
Eu tenho uma coisa que é... O que é o mais legal disso é assim... Se a Rosângela fosse uma vilã de filme merda, ela falaria isso. Ela falaria assim... Ah, eu me sinto superior a todos vocês, pobres, nojentos. Ela seria... Ah, com o perdão da palavra, ela seria uma bolsonete. Mas ela não é essa criatura. Ela não despeja preconceitos contra aqueles que são diferentes dela. Não é que ela é isso. Pelo contrário, ela é muito atenciosa com a enfermeira que trabalha no consultório dela. Ela é muito atenciosa com a tia de Barreto, que é do bairro. Ela é muito atenciosa com a prima. Ela não é uma escrota. Ela não fica falando assim, vocês são piores do que eu. É quase como se ela tratasse bem, porque ela foi educada para isso, mas que no fundo ela saiba que esses não merecem tanta educação.
E ela trata bem com um pouco de alívio, sabe? Ai, que bom que eu não sou como eles. É uma coisa mais ou menos por aí. Mas tem essa coisa, porque eu acho que um dos pontos, pelo menos que para mim foram muito interessantes, é que o livro trata de uma vida pautada pela competição. Ela se define em comparação às outras pessoas e competindo com outras pessoas. Então, o valor que a Rosângela se dá está no que ela tem que os outros não têm. Está nas facilidades materiais e afetivas que ela teve na vida. Então, é muito interessante porque a relação dela com a prima dela... E a gente sabe, acaba sabendo muito pouco da prima dela. A gente sabe que a prima dela é bonita e sorri. Com muita facilidade.
Daqui a pouco a gente descobre no livro que ela vai casar.
É isso. Que ela tem um namorado que ela vai casar. E no final das contas, talvez, quem sabe, ela esteja grávida. Mas
talvez,
o lance
sabe.
É que, assim, tudo que a gente sabe da prima da Rosângela vem pelo prisma dela, da forma como a Rosângela enxerga. E é uma forma completamente idealizada que ela tem de ver a prima. Então,
ela,
assim,
a doença é na cabeça dela, não é nada que é exposto.
Tá tudo na cabeça dela.
E a gente tem momentos mágicos nessa narrativa, porque, por exemplo, quando essa prima finalmente aparece no consultório pra fazer o exame, pra fazer o check-up anual, a prima, que sempre chega atrasada, chegou no horário. Aí isso é estranho, porque já é um defeito a menos que eu posso colocar nela. Merda, não posso colocar esse defeito. Aí ela chegou no horário. Aí ela chegou lá e ela tá com um sorriso lindo. Aí ela tá com uma carizinha. Aí, na pira da Rosângela, o que que eu posso fazer, então, pra estragar um pouco isso?
Ela imagina a prima sem dente, né?
Ela imagina
destruída.
A prima destruída. E daí ela resolve que ela vai fazer que ela vai cuidar de uma cárie. E em vez de colocar aquela resina branquinha, ela vai colocar uma amálgama. Aquelas prateadas. E daí a enfermeira fala... Mas, doutora, precisa colocar amálgama? E ela fala assim... Não, tá perto da raiz, vai ter que proteger melhor. E ela mesma O narrador mesmo fala, não, não tá perto da raiz, não precisava, mas pra ela era o suficiente.
Deixar aquela mancha cinza na boca da prima, mas é meio vingança do pipoqueiro, tá? Até porque a Karen tá mais lá no fundo, não vai aparecer tanto, mas é aquela necessidade que ela tem de destruir a prima.
Ninguém vai ver a porra da amálgama, ninguém sabe que a amálgama tá lá, só ela, no canto do... Talvez na cabeça dela ela saiba, ah... E a minha prima tá um pouco estragada. Vocês não sabem, mas eu sei.
Eu ajudei a acabar um pouco.
Ela tá estragada porque ela, inclusive, essa minha prima, ela foi casada com um cara que batia nela. Ela tá estragada.
O
ela
pai
não é
dela bebe.
É, a mãe dela é submissa. Eles moram em Barreto, eles têm carro velho.
Quando eles iam pra festa de aniversário dos meus filhos, ia todo mundo no mesmo Fiat 147. Sabe aquelas famílias que só tem um que tem carro? Então, ela fala isso exatamente assim. Uma coisa muito bacana que, relendo o livro, eu percebi, ela começa a falar da prima, e antes da prima aparecer, a primeira coisa que ela mostra é a história catastrófica da prima dela. Nossa, ela nasceu... Primeiro mostra as duas naquela foto de criança, tipo,
que se repete
uma situação
ao longo,
de igualdade, né?
Que se repete ao longo do gibi inteiro.
Tem algumas cenas que se repetem ao longo do gibi inteiro, que são justamente os nós na cabeça da Rosângela, as coisas que ela não consegue superar. E aí mostra essa foto de infância das duas e logo depois a Rosângela começa a lembrar das desgraças da prima dela, que ela nasceu no bairro pobre e que ela depois teve ela tinha um pai que bebia e que ela teve que limpar vômito do pai a vida inteira e por isso mesmo que ela saiu de casa, casou com o primeiro que apareceu e daí o marido cuspia nela e daí ela teve que voltar pra casa. Então assim, só de saber... Quando a Rosângela chega no trabalho de manhã e a secretária fala pra ela que hoje tem aquela consulta na revisão da prima, só de saber disso, de ser lembrada disso, ela já traz de volta todas essas lembranças negativas, que é meio que uma forma de compensar o fato de que ela não consegue conviver com aquela prima.
É muito louco. E você vai acompanhar daí ela tendo essa vingança do pipoqueiro. E daí, assim, ela tem a vida, ela tem uma vida perfeita. Ela tem um marido que é rico, mas não é um boçal. Ele é um cara legal, ele ama ela, ele ama os filhos, ele cuida da casa, ele cuida do consultório, ele é presente, ele é todas essas coisas. E, de repente, essa mesma Rosângela, ela vai para uma festa em que ela acaba escutando, ela acaba revendo uma amiga que ela não vê há muito tempo, e que essa amiga é uma divorciada. É uma divorciada e ela fala o quanto ela sofreu, o quanto que a vida dela não era completa por causa do marido. E de repente, na cabeça da Rosângela, como talvez o subtítulo desse talco de vida poderia ser o que a inveja faz dentro do ser humano, numa inveja de não estar passando pela mesma experiência... Pela mesma experiência dessa amiga, parece que na cabeça dela, de repente, se ativa que toda a culpa de tudo que ela tá passando até agora é do marido. É do marido. E que é esse monstro, esse filho da puta, e que provavelmente é ele que sufoca ela, e que é ele que estraga a vida dela. E daí ela pira. Ela pira, inclusive, de olhar pro marido e ver o marido com a boca toda destruída e cagada.
Os dentes podres e tortos. Aquelas coisas que provavelmente ela viu na faculdade de odontologia.
É, aquele exemplo que você mostra pra você falar pra criança. Tá vendo, filho? Se você não escovar os dentes, olha o que vai acontecer com você.
É, isso mesmo.
Aí ela tem essa pira e daí ela transfere e ela acaba um casamento de 31 anos, 32 anos.
Não, não era tudo isso. Era uns 20.
20 anos de casamento. Ah, que depois ela fala 33, que ele era o Jesus dela lá no final. É outra coisa. Mas ela acaba com um casamento de 2 décadas... pra se aventurar e, quem sabe, ela poder livrar a cabeça dela de toda essa pressão que tá passando.
E daí ela se sente livre. Quer dizer, primeiro ela se esforça muito pra se sentir livre, mas aí é interessante que ele fala assim, agora as coisas que ela pensava mesmo. Não era coisas que ela sentia, mais ou menos.
Agora é penso de verdade.
E de certa forma, a impressão que eu tenho é que ela tá tentando ir em busca do que ela imagina que é a vida da prima dela. É uma vida sem rede de segurança, uma vida perigosa, uma vida arriscada. E aí, o que ela faz? Ela tem trocentos namorados, ela sai com vários caras, ela prova cocaína, ela faz várias coisas. E o que eu acho interessante, que eu percebi na releitura, é que assim, de certa forma, ela vai de um estereótipo a outro. Ela é o estereótipo da bela recatada e do lar, e de repente ela vai pro estereótipo da que
pra
a gente
louca,
geralmente contrapõe,
louca,
né?
Louca, não catada e da rua.
E de todos os lugares. Porque normalmente a gente faz essa oposição, né? A mulher que cuida da casa, que é a boa esposa, versus aquela que busca várias coisas, que tem experiências e que é doidona. E ela não é feliz em nenhum dos dois universos.
Ela não consegue. Tem um momento bobinho do primeiro bloco que eu acho muito legal, que quando ela tá tentando ser bela e recatada do lar, e quando ela acha que a vida dela é essa, tem uma hora antes da festa que o marido dela cobra dela assim, escuta, você já separou minha camisa? Não, só porque eu vou passar em casa, eu vou pegar a camisa, nem vou tomar banho e vou pra festa. E daí ela... Já, claro que eu separei. Não se preocupe, eu acabei de separar. E ela tá meio transtornada porque ela descobriu que a prima tá namorando. Então que a prima tem uma chance de felicidade. E isso transtorna ela. E quando ela chega na casa dela, quando ela volta pra casa dela, e que ela efetivamente vai separar a camisa do marido que ela não tinha separado, a empregada fala: "Mas por que a senhora não me ligou? Eu separava a camisa dele pra senhora." Então, é impressionante como nesse universo ela é servida de todos os lados e nada preenche a tristeza que ela tem de viver, porque ela, isso que todo mundo acharia que seria suficiente para deixar você feliz, que se você essas mentiras do tipo, se eu não trabalhasse nunca, ou se as pessoas fizessem tudo para mim, ou se eu tivesse dinheiro para todas as coisas. Ela não é isso. Não é isso. Não é isso que faz com que eu tenha o mínimo de felicidade para estar presente nesse universo.
Na verdade, isso até atrapalha um pouco, porque ela talvez se sinta como alguém que não faz as coisas, que tem as coisas todas prontas. Daí ela acaba indo atrás das
O
coisas.
marido não precisa dela. Ele a ama, mas isso não é o suficiente. O marido não precisa dela, ele só a ama. E isso dá um ruim. É assustador. É assustador porque a todos os tempos, a todo momento, você pode ficar fazendo micro comparações e tentar pensando na vida das pessoas ao seu redor e na sua própria. E daí você fica, ai, caralho.
O grande lance é que assim, esse é o primeiro álbum do Quintanilha em que ele fala desse recorte social. Ele sempre falou de pessoas mais pobres, de, né, ou de artistas de rua, de coisas, enfim, recortes muito específicos da sociedade, mas não do meio de onde eu creio que ele veio, que é a classe média, e da onde eu vim, eu acho que a maior parte dos leitores também. Então você lê aquilo e tem uma identificação meio automática que não é necessariamente agradável, né? Você se sente. Muitas vezes você sente as contradições do nosso modo de viver e de pensar jogadas na sua cara. Isso é muito saudável, mas não é necessariamente bom, assim, você não se sente muito bem. Uma coisa que eu acho interessante, que aparece muito, é o que eu chamo de síndrome de Mick Jagger, né? Que é muito comum hoje em dia, ninguém tá nunca satisfeito. E ela não tá satisfeita nunca, a Rosângela. Mesmo quando ela resolve mudar de vida e fazer as coisas da maneira dela. Ela vive o tempo inteiro querendo alguma coisa que não tá lá. Eu lembrei muito do seriado Mad Men. Você viu Mad Men,
Eu vi
André?
Mad Men.
Eu vi porque eu sou publicitário e acabei gostando muito e vi tudo. Mas eu gosto muito da figura do Don Draper, né, do principal, que é o. Ele é a publicidade, ele é uma personificação da publicidade, é o cara que tem tudo aquilo que a publicidade diz que você seria feliz se tivesse. Ele tem muito dinheiro, ele tem todas as mulheres que ele quiser, ele viaja
Ele
para
tem
qualquer
um
lugar,
pau enorme.
e é muito bonito também, né? Ele tem tudo, cara, ele é o cara mais infeliz do mundo.
Ele é o cara mais infeliz do mundo. Ele é o cara que tem a esposa perfeita e
Duas esposas
ele tem
perfeitas.
uma esposa perfeita, daí ele separa para conseguir uma outra esposa perfeita. E é muito louco porque ele separa da esposa perfeita e ele não é necessariamente que ele tá que ele, o tempo todo ele tá transando com a modelo do comercial. Não, às vezes ele tá transando com a esposa do médico do andar de baixo. Que é um cara super legal e que. Por que que você tá fazendo isso? E por que você tá fudendo a vida desse outro
E ele
casal?
não consegue parar de querer que é uma coisa muito típica da publicidade também. Ele não consegue parar de querer outras coisas, ele tá sempre insatisfeito.
O próximo, 30% de desconto, maior, super, extra large.
Só até sábado, né? E daí fica esse negócio, ele é um cara... E ele tem a puta casa, depois ele tem um puta apartamento, e ele tem todas as coisas que o dinheiro pode comprar, e ele tem uma família com três filhos bonitos.
A Rosângela... A Rosângela não sabe como fazer pra parar de querer. Ela não entende como ela pode parar de querer alguma outra coisa que ela já não é. Porque o que ela é não é suficiente. E isso é... E essa é a maldição... E essa é a maldição da consciência de saber que você existe no mundo, mas não entender exatamente como é que você participa dele. Ou qual é a parte sua... que cabe nesse latifúndio. E essa dor dela... E essa dor dela é... Essa dor dela é eterna. Então, qualquer coisa atiça a dor dela. Ela é uma dentista bem-sucedida até onde a gente saiba. Porque o autor nem entra nos méritos se ela é uma puta dentista, se ela é uma boa dentista, se ela é isso. A gente sabe que ela tem um consultório que funciona. E que tem atividade o tempo todo. A gente não sabe disso. E ela escuta, essa pra mim é uma hora que é particularmente assustadora do gibi, que não é nada. De novo, são essas partes que não são nada que são as que mais doem pra mim. Aí ela liga pra tia, porque a prima tinha marcado uma nova revisão, a prima não aparece. Ela liga pra tia pra saber, o que tá acontecendo com a prima, né, que ela não aparece mais. E a tia fala, não, ela tá bem, viajou com o namorado e agora voltou a estudar arquitetura. É uma bobagem, assim. Você ligou sobre das coisas, umas bobiças da vida da sua prima.
Mundanas.
E na cabeça dela, o fato de que a prima vai fazer arquitetura, que ela voltou a fazer arquitetura, é pra ela questionar o que ela faz, se ela deveria ser dentista. Ela começa, ela levemente tenta manipular os filhos para que um dos filhos... Será que vocês não sabem, vocês não podem escolher? Um dos filhos quer ser web designer, quer trabalhar com internet, que é um trabalho merda que ninguém gostaria de fazer, né?
Pois é, conheço bem isso aí.
Não, é um trabalho merda que nenhuma pessoa séria, nenhuma pessoa que esteja fazendo esse podcast...
Eu nunca assinei nenhum papel dizendo que eu era sério.
E a outra filha quer fazer medicina... E mesmo assim, a Rosângela tenta falar assim, por que um de vocês não faz alguma coisa tipo arquitetura?
E daí ficam os dois com aquela cara de... Bom, aquela cara que você já teve quando seus pais falaram pra você sobre o que fazer no vestibular, ou que você vai ter, se isso ainda vai acontecer na sua vida, mas... Tipo, por que ela tá falando isso? E uma sensação meio de se sentir impressionados, assim, eles parecem meio pressionados.
E daí, talvez, pra gente elevar o nível do spoiler ao máximo agora desse episódio, até pra você que não pulou no spoiler alert, mas agora você talvez esteja com vontade de ler esse gibi e não queira saber sobre o final desse gibi, esse é um novo spoiler alert.
Ó, estamos avisando.
A gente tá avisando, a gente vai cagar o livro se você se preocupa com isso, porque assim, eu e o Lula, a gente, quando ele vai me contar de gibi que eu tenho que ler, muitas vezes ele me conta tudo, eu conto tudo pra ele, a gente vai lá e lê igual, a gente não se fere.
Continua achando bacana, né?
A gente não se fere, mas se você, por acaso, quiser escapar desse mega ultra spoiler alert de final de gibi, que a gente tá avisando, você pula para...
44 minutos e 50 segundos.
E a gente só vai avisar uma vez.
Esteja avisado.
Esteja avisado.
Vai, André.
Vamos pra parte final. A gente tem uma Rosângela que tá destruída. Ela resolveu que pra melhorar a vida dela, que ela vai se drogar agora, porque ela tava evitando isso. E ela tem uma... E ela tem uma epifania, digamos assim, de que talvez a vida dela melhorasse se ela voltasse pro marido dela. Ex-marido.
Numa sequência fenomenal. Que ele abriu aqui pra eu ver, página 106, 107.
Não, que quando eu reli esse gibi, eu falei assim, eu tenho que falar pra galera que escuta, porque a sequência, a página 106, 107, que é dessas sequências que você esperava que não fossem em duas folhas e que você pudesse ver numa folha completa, inteira, é uma folha em que os desenhos são todos abstratos, todos abstratos e você fica feliz deles serem abstratos, porque o texto é contundente, o desenho é abstrato e você completa o imagético da ideia da maneira que ele cabe e da maneira que ele dói mais. Esse é um pedaço genial desse filho da puta.
E cabe muito, porque ela acabou de tirar uma carreira, ela tá doidona. E aí é a ego trip da Rosângela transformada em arte abstrata aplicada à história em quadrinhos. É um troço legal pra caralho.
É um troço legal pra caralho.
E ele usa muito aqui as técnicas de pinceladas e tal. O Quintanilha mistura um pouco essa coisa da tinta, do pincel mesmo, mas é pincel seco, com a linha clara. E bom, tanto o tungstênio que veio antes, quanto o talco de vidro e mesmo o novo, que é o Inário Nacional, são em preto e branco. Né? O talco de vidro, assim, ele tem preto e branco e tem alguns tons de cinza com retículas, né? Então, é um pouco minimalista a forma como ele encara a arte. Mas é um negócio, assim, ele é um artista tão completo que a coisa serve a narrativa de uma maneira perfeita, assim, se encaixa muito bem.
E depois dessa ego trip, ela tem essa visão de que talvez ela fosse mais feliz se ela voltasse pro marido.
Aí ela liga pro marido, quem atende?
A nova mulher! Aê!
Aí, filho, aí, porque daí é isso, ela começa a falar no lugar, na posição jurada e sacramentada que ela tinha no mundo. E essa posição não existe mais.
E ela não pode mais voltar, não há mais retorno. E daí, por não haver mais retorno pro marido, e por ela ela entrar depois numa pira mais forte ainda com depressão e drogas, ela volta pro único lugar que ainda aceita ela nesse planeta, que é a casa dos pais.
Qual é o único lugar jurado e sacramentado pra sempre?
É a casa dos pais. Eu vou voltar a colocar aqui o meu coração na reta, que assim... Eu lembro que um dos momentos mais desesperadores do meu divórcio foi passar um Natal com os meus pais. É uma das coisas mais... Foi assim, não é que foi ruim, não é coitado dos meus pais. Meus pais são ótimos. Eles são acima da média. Mas é que, de repente, eu me flagrei voltando pro mais básico do mais básico, porque eu literalmente não tinha pra onde correr. E não foi nem o Natal que me doeu, na verdade foi o Ano Novo que me doeu. O Natal com a família é tranquilo, mas o Ano Novo com os pais eu achei meio derrota. Achei meio assim, puxa, velho, eu não tenho pra onde ir mais. Então quando chega nessa parte do gibi, que é bem perto do final, ele começou a me despertar as sensações de pesadelo que eu poderia ter na sequência.
Já tá explicado que a sua noite foi pro quiabo.
Nossa, velho. E daí você tem essa... Essa falsa, no caso da Rosângela, é uma falsa sensação, mas ela começa a passar pela sensação de que, pera, eu acho que exagerei, acho que tudo pode ser melhor, eu acho que eu posso recomeçar. Porque às vezes voltar pra casa é isso, né? Voltar pra casa é restabelecer a sensação que você tinha de criança pra poder recomeçar o caminho, porque é possível. E ela vai recomeçar um caminho.
E ela vai pra casa dos pais, fica catatônica, depois de um tempo acorda, resolve começar tudo de novo. Aliás, uma das cenas desse despertar dela, que eu acho muito interessante, muito emblemáticas, é na hora que, logo que ela acorda, que o pai dela entra no quarto, ela tá tomando café da manhã, ela finalmente pediu café da manhã, né? E daí o pai fala, ó, eu vou lá na padaria, vou pegar o carro lá embaixo, e daí ela fala, traz diamante negro pra mim, e ela faz uma cara de criança. Ela é uma criança.
Retomando mesmo.
Ela meio que tá, sabe? Ela voltou um pedaço, deu um rewind ali na vida dela e tá meio que se consertando.
E pra você que tava ligado na tragédia toda da história, esse rewind dá pra você um... Ah, gostoso. Ah, legal.
Vai, Cristina.
aliviou. E daí ela vai, ela evolui pra falar... eu vou limpar minha vida, eu vou fazer... Senhor.
Tem uma outra cena aqui que eu achei que me chamou a atenção agora na releitura, que é isso, logo depois que ela acorda, a mãe dela bota ela na parede e fala, ô filha, o que você fez com a gente? Você com dois filhos faz isso da vida, e aí você brigava com a gente tentava falar com você, tentava até pedir desculpas, porque parecia que você estava com ódio da gente. E eu fiquei pensando nisso. Ela tava com ódio dos pais, porque ela tinha ódio de quem ela era, de como ela tinha sido criada, ela tinha ódio da situação toda de onde ela veio, e os pais personificam isso, né?
Aí, e ela tem o... Então, a sequência da esperança do Quintanilha é... Ela restabelece a vida com os pais. Ela limpa o celular dos contatos nojentos. Ela vai conversar com gente pobre como se gente pobre fosse igual a ela.
Ah, ela se oferece pra cuidar dos dentes das crianças que vendem chiclete na praia.
Ela é uma nova mulher. Ela não tem mais preconceitos. Ela é a classe média esperança. Classe Média Esperança, um programa da TV Globo. Você é da classe média que se sente culpado, ligue pra gente, faça uma contribuição anual e se sinta feliz pelo resto da vida. E daí ela tá nisso. Aí ela resolve mudar o visual, porque agora ela é uma nova mulher, ela vai mudar o visual. Então tudo é lindo. O que acontece com uma grande obra de dramaturgia ficção depois que ele deu esse gostosinho no seu coração? Ele te caga inteiro.
Vem o pé do Monty Python
e pisa em cima. Porque numa sequência linda na ponte Rio-Niterói.
Linda e assim, pintada em tons de azul, né? Linda. Nossa. E triste até você chega. Ela vai cortar o cabelo, o cabeleireiro hoje atende no Rio, ela vai até o Rio cortar o cabelo e na volta na ponte Rio-Niterói, de repente ela vê o carro passando no outro sentido. Quem tá no carro?
A prima!
E o que ela tá fazendo?
Feliz!
Tá feliz, tá sorrindo.
Sorrindo!
O mais interessante é que assim, a Rosângela tem certeza que é a prima, mas você não... Pode ser qualquer pessoa parecida, na verdade, né? Ela olha aquele carro e ela olha aquela mulher e ela e fala, nossa, mas esse eu tenho certeza que é um sorriso de grávida. Aí não dá, é demais pra ela. A prima dela não pode ter um relacionamento feliz e tá pra casar e tá grávida. Isso destrói a possibilidade, a perspectiva de felicidade da Rosângela.
E nessa hora, num Thelma e Louise triste, num grande Thelma e Louise triste, ela resolve que ela não pode mais. E ela capota o carro.
Na ponte Rio-Niterói.
Então, no caminho de volta pra casa, no caminho de volta pro Rio, ela é cuspida pra fora da ponte.
E vai parar no fundo do mar.
E esse é o pior spoiler que a gente pode dar pra vocês, que é a gente contar o último quadrinho.
Pois é, agora já falei.
E ela termina, e pra ficar tudo mais esquisito ainda, ela termina falando que eu pensei em você, Mário, que é o nome do marido dela, ex-marido dela, até o último instante. Que é mentira, ela tava pensando nela mesma o tempo todo, ela só tá fazendo de conta que ela tá pensando em outra pessoa. E é tão deprê, triste, maldito e desgraçado, tudo ao mesmo tempo.
E bem que... acabado e super... Nossa. Bem resolvido e faz sentido dentro da história.
E te dá uma agonia. Nossa, como te dá uma agonia. Como te deixa você absurdamente agoniado em relação a essa sensação que você tem de que essa pessoa, apesar de estar lá, ela não conseguiu controlar a própria vida.
Eu acho... tão bacana que o último quadrinho é água. O último quadrinho é um quadrinho que mostra, assim, um painel que mostra o mar. E eu fico pensando muito nisso. Água tá lá, o mar tá lá, vai, volta, faz onda. E tá aí faz sei lá quantos milhões de anos e as pessoas vivendo e morrendo e na verdade jogando a vida fora às vezes por causa de coisas egoístas que em última análise não tem importância, mas é lógico que a inveja dela tem muita importância pra ela, né? E aí eu acho que esse livro, ele trata de uma coisa, de um dos males da nossa época, que é a depressão, que é o querer demais, é o acreditar que a gente pode ser qualquer coisa que a gente queira, não é bem assim, como é que fica?
É o não entender quando aparece uma tristeza que você sente, que você não consegue quantificar ela em relação a... Porque quando alguém na sua família morreu, ou quando você tá desempregado, ou quando aconteceu um acidente grave com você e você tá tetraplégico, você consegue quantificar quais são as razões pela qual você tá triste. Mas e o que acontece com quem não consegue quantificar a razão da tristeza? Esse último quadrinho do Gibi, por exemplo, o que me chama uma puta atenção é que o Gibi é todo assimétrico. E a morte é a parte que tem mais simetria no Gibi inteiro. Todos os quadrinhos são tortos. Quando o quadrinho é torto, a caixa de diálogo do narrador é reto. Quando o quadrinho vai ser reto, a caixa de diálogo é torta. Então tudo é assimétrico na vida inteira, menos a morte.
E o design da última página é travado, né?
Travado.
Ele é super tradicional. Você tem, inclusive, no maior painel, tem um pedação de ponte que é horizontal, praticamente. Né? O carro tá caindo quase no meio do quadrinho, é quase tudo, né?
Quase
você vê a ponte passando no primeiro terço, proporção assim perfeita.
E assim, a sensação que dá pra você é exatamente essa, porque você passou pela angústia da assimetria o tempo todo, assimétrico, que de repente.
Na hora que ela se mata, o mundo se encaixa.
O mundo se encaixa. Agora faz sentido. Agora tudo faz sentido.
Bom. Que bom que pra você ver. Agora, outra coisa que me faz pensar essa história, só pra fechar, é que existe uma reflexão, ou pelo menos eu cheguei a uma reflexão sobre a importância o excesso de valor que a gente dá, não só pras coisas materiais, que foi uma coisa que eu e o Andrei conversamos enquanto a gente estava falando sobre fazer esse podcast, mas o excesso de valor que se dá à razão, talvez. Sabe? Você tem que explicar por que você está sentindo isso, você tem que... Se você sente alguma coisa que não é quantificável, você não consegue conviver com ela. Né? E eu acho que aí, sei lá, ele tira uma fotografia do nosso modo de viver, que é um... Não é qualquer um que consegue.
E eu acho, assim, e é muito... E eu que convivi, assim, eu convivi com pessoas que passaram por momentos de depressão grave, e eu sempre tô de olho, assim, porque minha avó teve depressão química, né? Faltou lítio pra ela, teve que tomar pra repassar por isso. Tem um livro que fala sobre o assunto de depressão, que chama O Demônio do Meio-Dia. Porque em vez dele ser alguma coisa que acontece, que pode acontecer na calada da noite, ele pega você quando você tá na festa de 12 anos do seu filho e todo mundo tá feliz e você não consegue explicar por que é que você não tá feliz. Como é que você pode não estar feliz neste momento em que tudo ao seu redor tá lindo?
Tudo foi feito para todo mundo ficar feliz.
Nossa, né? Tá tudo... Como é que você tá autorizado a fazer isso? Então, o Quintanilha pega uma doença de depressão ou uma dor de você ter que ser... De você ter que pertencer a essa classe média que tem que estar feliz pelas coisas que tem e não por ser... Porque você foi treinado pra ficar feliz porque você obtém coisas. Então, porque você tem propriedade sobre algumas coisas da sua vida. Então, você... Como é que você não tá feliz com isso? Como é que você não pode estar feliz numa hora dessas? E eu acho que esse é o grande valor. Porque a gente não acha... Não é uma pessoa que tá desenhada cabisbaixa... E com a nuvenzinha preta em cima, e que ela tá falando, eu tô triste. Não é dessa tristeza que a gente tá falando. A gente tá falando da tristeza de uma pessoa que tá transando com 80 caras, o cara que ela quiser, que ela tá usando drogas, que ela continua com a profissão dela, e nada faz sentido. E ela tá com o marido perfeito, ela tá com as crianças perfeitas, tá no trabalho perfeito, e nada faz sentido.
O tempo inteiro ela faz tudo o que ela quer. E mesmo assim nada faz sentido. E é interessante da depressão, é uma coisa que se fala muito, né? É um dos problemas do nosso lidar com a depressão é que a maior parte das pessoas não reconhece como doença, né? Você não percebe que aquela pessoa tem uma doença. E eu acho que isso aparece na história também, quer dizer, em nenhum momento ela pensa que pode ter algum problema. Ela na verdade fica tentando entender como apesar de tudo que ela tem, ela não consegue ser feliz. Mas não existe, ela não tenta buscar ajuda no sentido de vamos curar a depressão.
Aí o que a pergunta que eu quero fazer agora pra você é Lula Canedo. Porque eu não fui procurar em lugar nenhum sobre isso. Eu fiz questão de não procurar. Eu não googlei. Que é um negócio que você fala assim, porra, você. Sabe quando você tem uma dúvida e você fala assim, eu vou googlar. Não googlei.
O que, que você não googlou?
Por que, que este livro chama Talco de Vidro?
Pois é, eu vou falar que eu googlei bastante. Na verdade, eu googlei resenhas, eu li algumas resenhas. Quando primeiro a gente pensou em fazer de outro livro, eu procurei por ele e também procurei pelo Talco de Vidro, porque eu gosto mais.
Então não fale, deixa eu ver.
Eu achei um vídeo em que uma menina dizia que Talco de Vidro é uma gíria pra cocaína.
É.
Mas eu não sei se esse é o assunto aqui, até porque a cocaína aparece em uma passagem só da história. E ela é mencionada em outra, mas assim, não é o ponto principal da coisa. Agora, eu fiquei pensando talco, bunda de bebê, eu fiquei pensando se fosse de vidro seria muito doloroso.
É, então, eu sabe o que eu fiquei pensando? Porque assim, porque talco normalmente é uma coisa em pó muito, muito fina, que quase não existe, né? E eu fiquei imaginando o que acontece com se você pegasse, se você literalmente tivesse talco de vidro e você fosse sorvendo pelas suas vias aéreas ou o que for que fosse.
Ai.
Que sem você sentir, ele ia te machucando aos poucos, ele te ia rasgando por dentro.
Ah, então deve ser.
Sem você sentir, ele fosse te machucando muito por dentro. Como se como a morte dos mil cortes dos chineses lá, que é corte de papel, e vai fazendo um cortezinho, você fala, ah, que bobagem, isso não vai me matar? Vai. Vai te matar da maneira mais terrível do mundo. E vai te matar com muita dor. Então eu fiquei imaginando que talco de vidro ou a morte dos mil cortes é um nome perfeito pra esse gibi, porque é como se realmente as coisas fossem te machucando sem você sentir. Se você passasse talco de vidro no corpo, você não ia sentir, porque é muito fino, mas tá te machucando, tá te rasgando aos poucos.
E isso me lembra do Dalton Trevisan, que volta e meia ele falava que a mulher botava vidro moído na comida do marido.
É.
E isso não tem nada a ver com o assunto, mas eu não consegui segurar.
Eu acho que tem, eu quero matar você e você não vai sentir. Você vai morrer e você não vai sentir. E você pode estar achando que você está passando isso para você ficar cheiroso e gostoso. E você tá usando alguma coisa que possa te servir para você ficar melhor. Você está tendo essa dúvida, só que está te matando.
Esse negócio está te matando. Muito bom, seu André.
Ai,
gostei da explicação.
Ai, obrigado. Agora, então... Esse é o final, então, do nosso podcast sobre Talco de Vidro. Espero que você tenha gostado, né?
Se você pulou os spoilers, espero que você leia e volte. E espero também que você comente e que você diga o que você achou do que a gente falou, se é nada disso, se é tudo isso.
Se você tem outras ideias, o que você gostou do Talco de Vidro Quintanilha, por que você gostou do Talco de Vidro Quintanilha, que pode ter sido por outras razões que não são as nossas.
Se você gosta do Quintanilha, se você não gosta, e por aí vai.
Conta pra gente, até porque o Quintanilha é um desses autores que a gente fica se coçando pra ver se a gente não vai fazer todos os podcasts, um podcast sobre cada uma das obras dele. Mas se você não gostar, a gente vai meio que... a gente daí vai estar meio que falando pra ninguém. Aí a gente tem medo de ficar falando sozinho. Porque isso é coisa de louco depressivo.
Mas eu faço muito bem isso aí.
Então, eu sou Andrei Mosqueto.
Eu sou Lula Carneiro.
E esse foi mais um episódio de Quadrilhagem.
Que não vai acabar ainda.
Ah, não. Não vai acabar ainda.
Muito bom. Nós estamos ficando expertos nisso, né? Terminar o episódio antes de indicar as outras leituras.
A gente termina caso você não queira ser indicado, caso você queira ir embora, a gente já deu tchau. Mas se você não foi embora ainda, a gente vai indicar.
Tem o Biz aqui, ó.
Ó, eu vou começar porque quando a gente começou a fazer o Quadrilhagem, eu falei, cara, vamos fazer do Quintanilha e eu quero fazer desse gibi que é o Tungstênio. Tungstênio é uma obra do Marcelo Quintanilha que se passa em Salvador. e você vai sentir, você vai se sentir que você é um dos deuses africanos que existem em Salvador e que você vai acompanhar a vida daqueles que te amam ao redor da cidade. Porque você foi escolhido para estar na melhor cadeira para você saber o que acontece na cidade. É assustadora a sensação que ele te passa de você estar dentro de um relacionamento de verdade, duas pessoas de verdade do interior, de um relacionamento de verdade de galera que está envolvida com drogas, de relacionamento de verdade de um cara que é um policial. E todos os personagens, você fica olhando e você fala, caralho, eu acredito que esse personagem existe. Caralho, acredito que esse cara é de Salvador. E depois eu li esse gibi e depois fui pra Salvador, te assusta ainda mais, porque eu fui pro Farol da Barra e eu ficava vendo os personagens correndo de um lado pro outro. Ah, ali embaixo é onde pegaram o barco. Ah, essa é a rua. Essa é a rua onde passou o ônibus. E é assustador porque eu não tinha uma lembrança tão clara assim de Salvador. E o Quintanilha me fez viajar pro Salvador durante essa história de uma maneira única e exclusiva. É um puta retrato de uma microsocial em que você vai se sentir numa pequena mostragem de uma aula de antropologia com entretenimento.
É, não, tudo, as atitudes das pessoas, os lugares, as roupas, a forma de falar, a forma de andar, a postura. É Salvador.
É Salvador, é impressionante. Tungstênio chama e pode ler. Cara, que você não vai se arrepender.
Tungstênio é fantástico.
Qual é a sua dica?
Ó, antes de tudo eu vou falar uma coisa, tem 6 álbuns do Marcelo Quintanilha à venda no mercado brasileiro. Então, se você gostar muito, não é muito difícil você conseguir tudo que tem. Tem coisas antigas que ele fez, que eu não vou saber te dizer, na Revista General e antes disso. Existe uma série que ele fez pro mercado franco-belga, com o Jorge Center, que é um roteirista argentino muito interessante, muito bom. Eu não sei se tem... Acho que talvez tenha outros roteiristas também, que chama 7 Balas para Oxford, mas essa aí não saiu para Oxford. No Brasil, a gente tem... Essa não saiu no Brasil, né? Eu sempre quis ler, mas eu nunca consegui achar. Até porque o meu francês é pífio. Mas no Brasil, a gente tem o Sábado dos Meus Amores, tem o Almas Públicas, que contém o Fealdade de Fabiano Gurila, tem a adaptação do Ateneu, do romance do Raul Pompeia, tem o Tungstênio, tem o Talco de Vidro e tem o Inário Nacional, que saiu neste ano de 2016 e é o que eu vou indicar para vocês. As obras mais antigas deles são histórias curtas, né? São coleções de histórias curtas. E o Inário Nacional volta a esse tema. É muito interessante a escolha de papel. O papel é amarelo e a arte é em preto e branco em cima de amarelo. Então você tem uma outra forma de ver aquilo, né? De ver a arte dele. São algumas histórias, né? Curtas. É bastante pesado na área nacional também, assim como o Talco de Vidro, ele é bem... o clima é forte, ele trata muito de opressão sexual e de...
Violência
sexual, né? Tem alusões a estupro, coisas assim. Mas a maneira como a coisa é contada, meu filho, é algo de sensacional. É muito bonito, você tem...
É algo de sensacional, sabe por quê? Porque dá a impressão que é o seu vizinho. E isso te assusta. É como se você fosse encontrar essa pessoa no corredor do prédio e você falar assim, esse cara estupra a filha dele sequencialmente todos os dias.
Por aí.
Sabe aquela menina que você viu que hoje você encontra ela hoje, ela tem 19 anos e ela é um pouco esquisita e ela meio que não fala e daí você tem a impressão... Então, o Quintanilha faz com que você entre num universo... em que você acha que essa menina de 19 anos, na verdade, foi sistematicamente estuprada pelo pai durante a vida inteira. E você tem que entender por que ela não tá falando com os outros agora.
Ou seja, é levíssima, praticamente um Rei Leão. Não, mas vai lá, tem mais do que isso, na verdade, tá? Tem outros assuntos também. Fala de relacionamentos, do que uma pessoa espera da outra no relacionamento, do abuso mesmo, da opressão... De uma pessoa sobre a outra, falar de...
Abuso carinhoso, que é assustador.
Muito. Tem histórias assim, varia um pouco o recorte do tempo, tem pelo menos uma história que acontece na década de 20, que é um negócio que é quase quase não tem desenhos. É a história, inclusive, do cara que tá na capa. E que é horrível, porque ele é uma pessoa horrível, mas ele também é uma vítima do que aconteceu com ele. Então você meio que tem pena de todo mundo, mas é contado de uma maneira magistral.
É como se... E você acaba... Quando você vê histórias muito maniqueístas, você sabe que o estuprador é mau, que a vítima é boa e que a vítima merece ir pro céu. E quando o Quintanilha faz, você sabe que o...
O estuprador é humano e a vítima também.
O estuprador é humano, a vítima também. Todos os dois vão sofrer com as consequências e ninguém tá leso. Porque na história maniqueísta, quando o estuprador é pego, a vítima vai ser feliz pra todo sempre agora. E no Quintanilha, não.
Não é bem assim que acontece, né? Eu li, quando eu googlei, né? Fiquei procurando coisas sobre o Quintanilha. Em alguma resenha, acho que era do Tungstênio, em algum blog ou jornal, não sei. O autor dizia uma coisa que me marcou, que foi o seguinte... Marcelo Quintanilha é extremamente honesto com as suas personagens. Eu acho que isso é uma coisa que é raro você conseguir. Ele realmente é honesto, ele não julga. Essas pessoas são de carne e osso, elas são falíveis como qualquer outra pessoa. Assim, eu não li tanto assim, mas eu acho que só o Dostoiévski consegue criar personagens tão profundos quanto Quintanilha, dos autores que eu conheço, uma coisa assim. Você olha para as pessoas e a impressão que tem é que você vai encontrar com elas na hora que você sair na rua. Assim, elas são muito possíveis. Então. Eu gosto muito da última história do Inário Nacional. Primeiro porque esse cara, ele conhece muito bem o trabalho dele. Ele sabe, ele escreve muito bem e ele desenha muito bem. E ele conhece o movimento de câmera e todas as coisas, ângulos e
ele
tal.
Ele ritma muito bem as histórias
dele.
Ele
trabalha o ritmo muito bem. Então, a maneira como ele vai desdobrando a história, especialmente a última história, e vai contando o que está acontecendo com aquela pessoa, a história chama-se Pai Doce.
Que é o acidente.
Aquilo é a do acidente. É muito gostoso de absorver como que aquilo vai acontecendo. Na verdade, o Inário Nacional me fez pensar em vários livros de contos mesmo, né? A tradição brasileira do conto é muito forte. Eu fiquei pensando em autores de contos nacionais que tem um pouco dessa maneira de falar as coisas. O próprio Quintanilha diz que ele gosta muito do Mário Filho. Eu nunca li o Mário Filho, a única coisa que eu sei a respeito dele é que ele é o nome do Maracanã. Mas diz que o Mário Filho ele levava muito em conta a linguagem das pessoas, o coloquial. E eu sei que se o Quintanilha aprendeu isso com ele, deve ser muito interessante.
Mário Filho, Nelson Rodrigues, são pessoas vale muito a pena essa galera.
Eu lembrei um pouco do Rubem Fonseca também. Mas
se você gostou, se você já conhece Inário Nacional e você gostou e você gostaria que a gente fizesse um podcast por ele, ou se você leu Tungstênio e você gostaria que a gente fizesse um podcast por ele, pede, não custa pedir. Se a gente vai fazer, é outra história.
Tô ouvindo aqui. Pede aí.
E bom, e agora então, este realmente foi o fim do nosso episódio de hoje do Quadrilhagem. Se você quiser entrar em contato com a gente tá aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e... Facebook, Instagram e Twitter.
Tá bom já as redes sociais?
Tá bom, tá bom. A gente não tá entrando nas outras todas, porque o Tumblr, acho que a gente já passou, e o Snapchat a gente vai deixar de lado.
Eu tenho 40 anos, moço, não faz isso comigo.
Aqui foi Andrei Mosqueto.
E aqui foi o Lula Carneiro.
E esse foi mais um episódio de...
Quadrilhagem!